Alô, cá estamos nós para um episódio maravilhoso deste podcast. Como é que estamos? Estamos a gravar na cama.
E não é o voz de cama.
E não é o voz de cama.
Mas esta cama também é um bocadinho sofá neste momento, não é?
Esta cama neste momento é sofá, é sala de estar, é...
É poltrona assim de para uma leitura.
É tudo.
É tudo.
É tudo e não é nada.
Mas não é mesa de jantar.
Também. É a única coisa
não
que não
somos, é. Não somos uns jabardos, não é? Não jantamos aqui nesta cama.
Ah, sim.
Não posso ser. Adiantes. Porquê?
Porque estou a ver o teu aparelho. Tu voltaste a inseri-lo.
Eu sou assim. Eu sou aquela
pessoa. Já não usavas há quanto tempo?
Não sei, há uns meses.
Mariana, este é o quê? O terceiro aparelho que tu fazes e não cumpres?
Não. O que é que estás a olhar?
Estou a olhar porque o aparelho já não está encaixado.
Não está muito bem, porque tem que encaixar de melhor agora.
Não, já está aldrabado.
Não está nada aldrabado.
Desculpa.
Está direito. Estás-me aqui a pressionar. A malta nem sequer está a ver o aparelho.
Pois não, mas estou então, eu aqui a observar.
Deslarga-me, deixa-me estar eu e o meu aparelho.
Nota-se muito o meu quando eu falo.
Eu já não noto nada.
Pronto. Ainda bem.
Quer dizer, mas esse comentário quer dizer que o meu se nota muito. A falar.
Não se nota. Só estou a olhar para ele.
Estamos os dois espinhas de massa. Desliga a televisão, meu amor. Todos esperar que Pedro desligue a televisão.
Está bem. Já desliguei, vá.
Pedro acha que consegue fazer tudo. É gravar podcasts e a televisão ao mesmo tempo. Não acontece, amor. Não acontece. Olha.
Na cama é mais aceito que eu seja, ou não?
Também não é. Não é. Porque mostra um desinteresse por quem nos ouve.
Não. Eu fico com uma quebra... de energia, nesta hora.
É, muito forte.
São que horas, como dizia a minha avó.
Estou a olhar para a tua barba, que está um bocadinho grande.
Está muito grande. Vou cortar amanhã.
E estou-me aqui a rir, porque o Pedro goza-me que eu arranjava as unhas em Lisboa, e eu fui arranjar as unhas a Lisboa, e não tinha um sítio para arranjar aqui, e quando estava em Lisboa vinha arranjar o cabelo ao Porto, nananã. Pois, nós estamos a viver em Gaia, e o Pedro vai cortar o cabelo e a barba onde?
A Matosinhos.
A padrão da légua. Padrão da légua, malta.
Ih, parece que é longe. São 15 minutos. Era onde eu ia antigamente e é a minha referência. Depois,
quando trabalhavas no Porto Canal em Matosinhos, fazia sentido. Agora não faz sentido. Porquê? Onde é que estás a trabalhar agora?
Agora estou a trabalhar em Vila Nova de Gaia.
Pois é, Murito.
Tenho que arranjar um cabeleireiro aqui.
Olha, deixem-me só agradecer, antes de mais, às dezenas.
Dezenas.
Dezenas é uma palavra que me custa dizer com aparelhos. Aparelhos, dezenas. Dezenas é difícil. Olha, diz dezenas.
Dezenas.
Dezenas com aparelhos é difícil. Mas as dezenas de mensagens que recebi com recomendações de manicures. Faz-me isso. Foi, e aqui muito perto de casa. Já fiz uma marcação.
Então.
Ainda não fui. Quando fizer, depois darei o meu feedback. Mas já fiz uma marcação. Portanto, tenho muito que agradecer, porque, pelos vistos, há manicures muito boas e na minha onda, naquela onda soft e discreta, aqui na zona. Portanto, eu acho que se tu quiseres e confiares nos nossos ouvintes, podes pedir recomendações de barbeiros aqui por perto, Pedro. Padrão da légua ninguém merece. Ninguém vai para o padrão da légua cortar o cabelo.
Primeiro, foi... um bom trabalho de marketing do cabeleireiro, porque a primeira coisa que eu me, primeiro o cabeleireiro que eu me lembrei quando foi para marcar foi esse, e como eu já estava meio desesperado e marquei assim à pressa, foi o que eu me lembrei.
Então, qual foi agora o com calma nisso? Não foi o marketing nenhum?
fui impactado nas redes sociais e assim.
Mas já tinhas ido, não já?
Já tinha ido, mas então... ele tem feito... Já cresceu, desde que eu deixei de ir lá, cresceu... Ah, foi o cabeleireiro do meu casamento.
Ah, que veio cá a casa?
Sim, que veio cá a casa.
Muito bem. Então vais pagar uma nota, então?
Porquê?
Não é caro.
Não pagarei... Como é que foi? Quanto é que foi? 200 euros, como tu pagaste outra vez.
Mas vais fazer balaiás.
Não vou fazer balaiás.
Vou ter balaiás na barba.
e lembrem, pronto. Mas surgiram-me aqui em Gaia alguns, eu posso ver onde é. E como é,
não é?
E como é.
Mas eu acho que os barbeiros devem ser como as manicures. Devem fazer tudo. Ou seja, vou à manicure. Tanto fazem aquelas unhas gigantes com extensões e pinturas e brilhantes, como fazem discretinho e curtinhas, como eu gosto, não é? Os cabeleireiros devem ser igual. Tanto fazem com raspagens do lado, com aquela risquinha.
Há cabeleireiros e cabeleireiros. Há uns que são mais... sugerem mais, veem... não aceitam tudo o que pedes e dizem, olha, que para o teu cabelo, olha, e para o teu não, não cabelo, bem. Para o cabelo que não existe aí, se calhar é melhor ir por aqui. E se fizesse antes assim? Porque eu não sou especialista em
cabelo. E cabelos. Tu precisas de um cabeleireiro que te dê sugestões, é isso?
Que...
Amor, só se chegar lá e dizer assim, eu quero igual ao que está, mas mais curto. Não, não posso ir.
E se eu quiser mudar um bocado? O quê?
Não gostava de ser eu a dizer-te isto, mas não há muito por onde mudar, meu amor. Tá bem. Ou rapas, ou é curtinho. É só isso.
Ah, o que é que tu entendes de cabelo? E se eu quiser fazer um degradê diferente?
Era só estranho, porque trabalhas com a tua imagem, mas estás à vontade.
Se... Não, sabes que um degradê diferente é tipo o cabelo mais curto em baixo e a ir para comprido em cima... Mas em vez de ser a direito, é ser em V atrás.
Isso era quando tinhas 20 anos. Agora já não podes. Já não dá, meu amor.
Oh, calada. Agora, segue em frente.
Agora já não dá degradê. Não quero fazer um degradê. Ah. Pois tu pedes degradê no barbeiro.
Vou-te começar a dizer isso. Tu com 40 anos, porque é que vais ao cabeleireiro? Nem precisas de ir.
Não é a mesma coisa, não. Amor. Não.
O cabelo é grande.
Agora, se eu pedisse um degradê no cabelo...
Então, porquê que foste pedir balaiagem?
Eu não pedi balaiagem.
Então pediste o quê?
Pedi degradê.
Para quê?
Para ficar bonita.
Para quê?
Para te agradar, meu
então,
amor.
Então é isso que eu quero. Pronto, já respondeste.
Degradê.
Tu tens o poder de me irritar.
Adoro.
Com coisas parvas.
Será que eu faço propósito?
Não sei se faço propósito, mas é muito irritante. Irritares-me é irritante.
É irritante.
É.
Ai, que nervos.
Devias evitar.
Sabes o que é que eu digo a Alice quando ela está com os nervos?
Não sei. Dizes a gritar, com certeza.
E tu não? Nunca?
Eu não.
Nunca, nunca. Falas sempre com a nossa filha, sempre neste tom com que estás a falar. Sim. Comigo agora. Digo para ela cheirar a flor e soprar a vela.
Muito bem.
Não funciona.
Comigo não.
Nem com ela também não funciona. Com ela. Também não.
Muito bem, muito bem. Temas para falarmos esta semana.
Tu é que tens o tema.
Eu tenho o tema, não é?
É.
Eis que anunciei o meu novo sítio e local de trabalho. Muito surpreendente para toda a gente, calculo.
Recebeste feedback de surpresa?
Feedback.
Ou foi só parabéns?
Recebi várias mensagens e comentários, etc. De boa sorte e de incentivo. Senti que para muita gente que me disse e outras que não disseram, mas pela reação pessoal, quando eu contava pessoalmente, que era uma grande surpresa, porque toda a gente estava na expectativa que eu fosse para outra televisão, porque era o meu passado, a minha carreira foi toda feita em televisão, e eis que passados 10 anos de televisão...
Já tens 10 anos de carreira?
Já tenho 10 anos de televisão.
10 anos de carreira, amor? Uhum. Meu Deus, degradês não são aceitáveis com 10 anos de carreira.
Desculpa. Depois de 10 anos de televisão, decidi mudar um bocadinho. E como eu escrevi, tive a oportunidade de escrever, mas que aprofundo aqui um bocadinho mais, foi...
Mas não disseste onde é que estás, estas pessoas que nos estão a ouvir.
Estou já a trabalhar no site 00.pt. que é um site com e uma marca e uma empresa com 20 anos.
Projeto?
Fez este 20 ano.
20 anos, o 00.
Fez este ano 20 anos.
20 anos, o 00, a sério?
É verdade.
Já vi internet há 20 anos. Sei lá.
Eles foram pioneiros nesta...
Nunca diria que tinham 20 anos, que engraçado.
Começaram com uma base de dados, que quem jogou futebol e quem gostava de desporto, não só nacional, mas também distrital e internacional também, ia sempre consultar a base de dados, tipo o nome dos jogadores, quem eram os plantéis, que altura tinham, que idade tinham, não sei o quê, o 00, quantos gols marcaram, quantos passos deram, o 00 tem esses dados todos e eu fui acompanhando muito essa evolução do 00 desde os meus tempos de jogador distrital, aliás, eu tenho um perfil no 00 como jogador.
Estás a gozar.
E a quero foto não isso. É bonita.
Quero ver.
Vão lá e pesquisem por Pedro agora. Maia.
Não vai falando que eu vou pesquisar.
A foto é horrível.
Agora posso meter uma cunha para alterar.
Posso alterar,
não
é?
Diz que não ponhas degradê, pode.
E então sempre usei o 00, sempre me habituei a consultar. Depois, quando fui para a faculdade, era quase um local de pesquisa.
Era o Google dos era jornalistas o meu Google, desportivos.
Sim, depois quando comecei a trabalhar era lá que eu preparava os meus jogos, sobretudo quando comecei a trabalhar no Porto Canal, fazia jogos de formação e de equipas que eram menos conhecidas, e então o 00 era perfeito para conhecer, para ir consultar a base de dados, porque era o sítio onde estava mais atualizado.
Há muitos Pedro Maias.
Está aí, olha.
Credo, Nossa Senhora.
Diz lá. Retirado.
Retirado?
Estou retirado.
Ele reformou-se aos 32 anos, Pedro Maia. Retirado. Desculpa, vou abrir. Internalizações A, zero. Também não tens aqui a altura, o peso. Agora era uma altura posso... para editar isto. Tem aqui uma canetinha, será que dá para editar?
Só eu é que posso
editar. Tenho que fazer login, não tenho passe. Eu editava tanto isto. Não gostava muito de editar o perfil. Pedro Filipe Maia, eras médio?
Não.
Então está tudo errado.
Está errado no 00.
Ao 00. Olha a credibilidade que estamos a dar ao site.
Também fui médio, mas...
Mas também tu nunca foste jogador, vamos ser
sobretudo franco. Defesa.
O jogador não devia aparecer. Quem é que aparece aqui?
Porque eu tinha perfil criado nas equipas por onde eu passei. Deixa eu ver aqui, olha.
Mas tipo, a partir de que idade é que aparecem aqui?
Está aqui, ó. Sporting Clube de Arcozelo... Desde
sempre. E para sempre. Só tem que fazer Arcozelo.
Pois, sempre Sporting Clube de Arcozelo.
Caraças. Fute-7, fodia, estatística, jogos, jogou. Não está bem, não está. Só tem nome mesmo. Mas não tem mais nada. Ai, que horror, tem este. Não foi este rapaz que aconteceu uma coisa feia?
Foi, partilhei por um tel com ele, por isso é que está aí. O Marlon. Foi aquele rapaz que foi assassinado na Queima das Fitas. Mas, falando de coisas mais alegres, sempre foi uma marca que eu acompanhei o crescimento, conheci as pessoas que lá trabalhavam. Depois, quando fui quando me tornei profissional, preparava lá os jogos, como eu estava a dizer. Depois eles evoluíram para um site de notícias, de informação, alargaram a redação, cresceram imenso. Sempre admirei muito o ADN do projeto, por ser um projeto que nasceu em Vila Nova de Gaia e é um projeto nacional a partir de um sítio onde normalmente estás a rir de quê?
Da tua fotografia, desculpem, e do teu cabelo. Tinhas quantos anos aqui?
Não sei, tinha para aí 16, 17. 17, 18, por aí.
E cabelinho espetadinho.
Cabelinho espetadinho.
Boa, giro.
Então, sempre admirei muito o ADN do projeto, por tudo o que envolveu, por ser um projeto local com expressão nacional. Me revi muito no conteúdo editorial que produziam. Quando vou para a Eleven, foi o primeiro projeto que eu convidei a colaborar com a Eleven, na altura, porque achei que fazia completamente o fit com a ideia de editorial também da Eleven, que eu tive o prazer de montar essa ideia também. Eles colaboraram muito connosco desde o início, foram 6 anos de colaboração e construímos uma relação estreita. E quando eu já estava a olhar para outras opções, já precisava de outro rumo, surgiu então este convite, que eu aceitei rapidamente, porque acho que faz todo o sentido. Qual é que foi a minha lógica? Explicando aqui um bocadinho, em televisão eu já estava com uma função desgastante que me... Eu acho que acabei por explicar isso na altura que disse que ia sair. Uma função um bocadinho desgastante que me estava a retirar o prazer e a alegria de trabalhar ali, porque tinha responsabilidades que me acabaram por desgastar um bocadinho, e precisava de um projeto de criação de conteúdo mais voltado para o digital, que será com certeza um projeto desafiante, porque há muito por onde crescer. Eu também ganhei este bichinho um bocadinho de dar o meu contributo a projetos e moldar um bocadinho as coisas aquilo que eu gosto de ver e tentar fazer crescer e dar o meu cunho também a um projeto diferente. E o convite surgiu nesse sentido e, portanto, fez todo o sentido para mim começar a olhar para o digital, começar a voltar a criar conteúdo, que era algo que eu já não estava a fazer tanto, estava mais a trabalhar na transmissão, não é, dos jogos. Voltar a criar conteúdo, voltar a pensar em criação de conteúdo, coisas diferentes. Também começar a trabalhar futebol nacional, que era algo que eu queria muito. E começar a olhar para as equipas portuguesas. Enfim, várias coisas que me aliciaram a aceitar o convite. E não estou nada arrependido, já comecei, faz agora... Está na primeira semana, estou quase a acabar a primeira semana.
Dois dias, três dias.
Não, vai completar agora uma semana. É sempre... esqueci-me de falar de uma coisa importante que para mim foi incrível, que é o espaço 00, o físico. Eu acho que ninguém tem noção, porque provavelmente acham que é um site, não é? É uma marca, é uma redação que não tem a expressão de outras, provavelmente. Outros meios, outros órgãos de comunicação, se calhar um bocadinho mais expressivos, ou um bocadinho, ou que as pessoas acham que são um bocadinho maiores. Mas a Mariana já lá foi, uma vez, e entrar naquele espaço é muito inspirador para mim, pela decoração, pelo open space, pela filosofia de acho que estão muito à frente de uma empresa normal. A forma como montaram aquilo, o carinho que todos têm por aquilo, o facto dos dois diretores estarem misturados no meio da redação.
Tem uma máquina de tirar finos.
Máquina de tirar finos.
Uma máquina, foi como ficou.
Mesa de ping-pong, um campo de futebol pequenino lá dentro.
Tem camisolas de futebol, tem muitas. E uma máquina de tirar finos.
Acho que é um espaço muito acolhedor, muito agradável. O espírito acaba por ser inspirador e tudo isso me seduziu. E por isso percebo que para muita gente seja uma surpresa, mas como eu conheço tão bem o projeto, como conheço as pessoas e admiro muito as pessoas com quem vou trabalhar, eu dei um passo que tenho a certeza que não me vou arrepender e acho que vou crescer muito também enquanto profissional, porque vou ganhar outras valências, vou pensar as coisas de outra forma, vou ser forçado a sair um bocadinho de 10 anos a pensar televisão e agora vou ter que pensar um bocadinho para telemóvel, de computador, um bocadinho mais digital, e isso para mim é um desafio que faz todo o sentido neste momento. E o meu espírito de jornalista vai ter que voltar um bocadinho a ser espicaçado, e acho que é o desafio certo nesta altura da minha carreira. Por isso,
acho que continuar à frente das câmaras, só que em vez de aparecer no pequeno ecrã, vais aparecer ainda num mais pequenino, mas que se calhar até é mais visto que o pequeno ecrã tradicional, não é?
Claramente, não sei se vai ser mais visto ou não, é para isso que vamos tentar trabalhar, mas eu diria que eu acho que a televisão é já hoje em dia a última plataforma de consumo de conteúdo.
Depende das gerações.
Depende das gerações, claro. Mas as gerações dos 30, diria já, onde eu me incluo, diria se calhar já os 40 também.
Eu diria que... Deixa-me perguntar a mim, que já tenho 40.
Sim, quando é que tu vês televisão?
Nunca. Tu sabes, eu não ligo televisão sequer.
Pois.
Tu ainda tens o hábito de, e agora estamos sem sala, mas quando tínhamos sala, chegar a casa e ligar a televisão e estar só ligada a existir, a fazer companhia. Eu nem isso. Eu nos dias em que trabalhavas à noite, eu não ligava à televisão, simplesmente. Não ligo mesmo. Sim, a televisão.
E a minha experiência é um bocadinho também essa. A Netflix e as plataformas de streaming vieram mudar muito os hábitos, os telefones e as redes sociais, como o TikTok, como o Instagram, no Reels, o X, o Threads, não. Vieram mudar muito a nossa forma de consumo e eu gosto muito de me desafiar e de olhar para as novas tendências e tentar criá-las, tentar fazer com que a marca e o 00 vá um bocadinho para esses públicos, e esse é um desafio muito grande, e eu acho que estou na fase de me pôr à prova.
Posto isto, sigam o 00,
dizer qualquer coisa.
O 00 nas redes sociais.
Claro, sigam o 00 nas redes sociais.
Instagram, YouTube, a verem o Pedro.
Lá vamos...
Eu não sigo o 00 nas redes sociais.
Vamos criar conteúdo, agora. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Vamos produzir muito conteúdo para aqui. Obviamente no site, notícias atualizadas, sempre... com a melhor informação, e é um site que vale a pena seguir, porque o tipo de conteúdo que lá se produz é sempre muito positivo, é muito voltado para as curiosidades, para a estatística, muito voltado para o olhar pelo lado positivo, que sempre foi algo que marcou o 00 e que eu me identifico muito. E tem trabalhos muito interessantes no site, artigos de opinião de gente muito relevante, do panorama nacional, não só do futebol como de outras áreas, artigos de opinião, grandes reportagens, entrevistas, há muita produção de conteúdo, e estou muito entusiasmado por poder ajudar e por poder fazer parte deste projeto.
E o vídeo que te fizeram da apresentação foi de verdadeiro craque da bola.
Foi, e não é só por ser, não é por ser eu de todo, mas a criatividade e a produção que houve ali atrás é uma das coisas que me fez saber que o 00 é o sítio para estar e para desenvolver, porque tem ali gente que gosta do que faz, verdadeiramente, não faz frete, que vai para o trabalho com vontade de fazer diferente todos os dias, e isso entusiasmou-me bastante. Portanto, sigam o projeto, e em breve também vamos com certeza marcar-vos e emparquetar-vos, porque vamos querer trabalhar para isso. E eu estou a ambientar-me agora, estou a chegar. Eu acho que quem estiver a mudar de trabalho agora vai se identificar com o que eu vou dizer, que é, parece que chegas e parece que não sabes fazer nada. Estás ali meio, e agora? Para onde é que eu vou? O que é que eu faço? Onde é que eu mexo? Já sabes
onde é que é a casa de banho?
Já sei tudo, quase os cantos da casa. Agora, também começando a ganhar confiança com as pessoas, começando a ganhar confiança no... A mexer no, nos vários processos de trabalho, vou-me enturmar melhor. Mas a primeira semana é sempre mais desgastante psicologicamente, porque é tudo a acontecer e tu tens que absorver o máximo de coisas possível. Mas sentes-te muito peixe fora d'água na primeira semana, porque não parece um totozinho que nunca sabes bem o que fazer. Mas está a ser giro esta nova adaptação, também entrar em novas rotinas de vida, neste caos absoluto que é a nossa casa.
Tenho que fazer um disclaimer sobre essa situação.
Não é um caos, é um caos organizado, mas é... Não, está a ser, para mim está a ser péssimo viver assim.
Porquê? A mim não me está a custar nada. Acreditas-te?
A mim está, porque há condicionantezinhas que me fazem muita diferença.
Tipo? Essa é uma discussão de perspectivas. Eu aceito que para ti te esteja a gostar imenso, tipo, e que a mim não me esteja a gostar praticamente nada. Mas...
Não ter cozinha, não ter sofá, não ter lavandaria, são detalhes que até te têm calhado mais a ti. Por exemplo, a parte da lavandaria tem-te ido para cima das costas, porque és tu que tens ido à lavandaria.
Literalmente, cacar-te com os sacos de roupa.
Por sorte, temos uma lavandaria no resto do chão. Mas o não ter... Por exemplo, hoje de manhã queria treinar cedo, levantei-me e acordei a Alice porque quis fazer um pão torrado e a mexer no pão que está ao lado do quarto dela. A mexer no pão, a Mariana queria tirar um café no outro dia... Por acaso não acordou ninguém, mas eu hoje quis tirar um café, acordei a Alice.
Puseste o paninho em cima da máquina para abafar o som.
Não, o que estragou tudo foi mexer no saco do pão. Ela acordou.
Pudeira.
Às 7h30. Acorda-me ela e eu pensei, pronto, já fui eu. Abrir, porque as coisas dela, nós montamos ali uma minibar à porta do quarto da Alice com uma mesita. E estamos a viver assim, depois aí não trouxemos do frigorífico lá de baixo cá para cima, não sei o quê, para amanhã para o pequeno almoço, aí temos que ir lá baixo buscar não sei o quê, aí amanhã, pronto, é uma logística terrível e tira-te um bocado de conforto, mas a parte fixe é que é por uma boa causa, não é? E estamos com aquela cenourinha à frente, que daqui a uns tempos teremos uma casa praticamente nova.
Eu não estou assim tão desesperada, sinceramente. Acho que pensei que me ia custar muito mais do que me está a custar. Sinto que a nossa casa, tipo, encurtou em termos de área, não é? Porque nós só vivemos do corredor dos quartos para trás, para a zona dos quartos. Faz-me falta um sofá? Faz-me. Ok, pronto, o sofá faz-me um bocadinho de falta. Mas acho que aquele cantinho que nós improvisámos com a torradeira, com a cafeteira elétrica, com o micro-ondas, com o minibar que nos emprestaram, portanto, até nisso acho que ficou bem resolvido. Claro que o minibar é pequenino, temos ali alguma louça, andamos a lavar a pouca louça que estamos a sujar no lavatório de uma das casas de banho, mas eu sinto que tenho tudo, sinto que vivo numa teeny house, agora assim uma... Não posso dizer que seja um movimento, mas agora que andamos todos numa onda tudo mais sustentável e de desapego, há pessoas que têm escolhido viver em casas pequeninas, têm uma área muito pequenina e que só vivem mesmo com o essencial.
A mim não me
e às vezes
faz
eu penso
diferença
nisso.
O espaço, a mim é a logística dos sítios. Não é o espaço em si, não é ser grande ou pequeno.
Diz-me assim, não me dá jeito de lavar louça no lavatório.
É horrível.
Não dá, mas também não lavamos o número de pratos e de tachos que lavaríamos se estivéssemos a cozinhar. Nós não estamos a cozinhar, nós estamos a aquecer comida, não é? E sempre que possível até aquecemos nos recipientes que não têm que ser lavados. E depois o resto é meia dúzia de pratos, temos é que ter a logística de ir lavando, não dá para acumular louça sequer. A mim não me tem gostado muito, mas compreendo o lado do Pedro, acho que ainda hoje partilhava isso num story meu, que ia tentar fazer aqui um pequeno diário das obras, não diário literal, ok, não é para sair um vídeo todos os dias, mas indo contando assim uns episódios e dar aqui um bocadinho de opinião, porque para mim não está a ser tão, assim, tão caótico, mas lá está, porque também tenho entusiasmo das obras, gosto de ver acontecer e acredito que seja mesmo de pessoa para pessoa, mas eu quero dar assim a minha perspectiva de pá, é possível fazer e viver numa casa sem cozinha, pá, desde que não se tenha a pretensão de cozinhar, efetivamente. Se for só aquecer comida e comer assim um atum com um cuscuz cozinhado com água fervida, dá para viver.
Pois, ajustar expectativas, mas espero que termine rápido, como sempre as coisas vão atrasando, um dia, dois dias, mas há aqui prazos que eram importantes e vamos ver, acho que vão ser cumpridos, portanto, está quase, não vai demorar assim tanto tempo.
Está quase.
A mim, aconteceu-me outra vez esta semana aquela porcaria dos cristais, das tonturas.
Vou levantar aqui um tema muito polémico.
Qual é?
Provavelmente vou-te irritar. Irritações, vão acontecer irritações, mas desta vez eu achei que foi um enjoo conveniente. Deu-te o abanão dos cristais, mas foi assim uma coisa ligeira.
Porquê?
Então só teu à noite, no dia seguinte de manhã acordaste na boa, já foste.
Acordo sempre. Sempre acordo bem. Quando me acontece isto na piscina, eu deitando-me e dormindo, depois fico impecável.
Ainda comeste pizza e morangos, amor, à noite?
Comi uma fatia de pizza e três morangos, porque estava esfomeado, não comia tipo desde as 4 da tarde.
E tostas?
E eram 11 da noite. E fui buscar tostas depois, tipo à 1 da manhã, porque estava sem sono, porque tinha adormecido quando cheguei a casa, depois de me ter vomitado na garagem.
Ai, epá, não digas isso.
Porquê?
É chato.
Tu estás a dizer que foi um enjoo conveniente, sua impostora.
Imposturice. Eu estou a dizer que pode ter sido imposturice.
Eu vomitei na garagem.
E não vi, graças a Deus, não vi.
Eu estava tão enjoado que eu vomitei na garagem.
Eu não percebi o sítio em que foi.
Eu depois digo-te.
Mas é que ele ficou em mau estado?
Não, já está bem.
Já está bem?
Agora está bem. Apanhei um sítio estratégico e consegui despejar.
Sem sujar muito?
Sem sujar muito.
Caraças, não é uma porcaria.
Está bem, mas estás a dizer que é mentira?
Eu estou a dizer que
pode ter... E chegou a casa, a maior falta de respeito de sempre. Chega-me a casa a fazer barulho e a gritar com toda a gente e a polir coisas e não sei o quê. E eu morto na cama e esta rapariga não me deixava descansar.
Oh, meu Deus.
Porque tu achavas que era mentira, não foi?
Não foi.
Não foi o quê?
Não foi...
Agora já percebi tudo.
Não, estás enganado. Eu só desconfiei da impostura isso quando tu hoje de manhã acordas tão bem e vais correr.
Acordei bem porque...
Só hoje de manhã, portanto ontem à noite não desconfiava de impostoriça.
A próxima vez que tu estiveres doente, eu vou-te contar uma história.
Não desconfiei de impostoriça ontem à noite.
Vou-te contar uma história. Só agora de manhã. Desconfiaste, eu já percebi a tua cena. É, siga.
Estou-te a dizer.
Fala das...
Eu estou-me a meter contigo, disse que te ia irritar, mas eu estou-te a ser honesta.
É, fala das superstições. Eu vou-te contar uma história.
Ontem à noite não desconfiei de impostoriça, só desconfiei agora de manhã.
Porque não foi.
Pronto.
Mas é horrível, porque depois condicionam-me. Por exemplo, amanhã tinha que ir nadar, já não quero.
Tens medinho?
Não é medinho, mas não gosto quando isto me acontece. Sobretudo não quando tenho que ir trabalhar. Por acaso aconteceu-me à noite.
Não consigo perceber ainda o movimento. Há uma coisa que
me repetição. Eu ontem estive a ler. Eu ontem estive a ler um bocado sobre isto. E
não deste cambalhotas à sapinho desta vez?
Não dei cambalhotas, que já nunca dou. Opa, uma conjugação de coisas pode ser mais tensão no pescoço por não ter tão boa técnica, ou pode ser... Ontem estava muita gente na piscina.
Mas tu ontem fizeste aula?
Não.
Ah, não, pensei
que... Eu não faço aulas.
Mas ontem tu disseste-me que ia... Ontem que tu me disseste quando me ligaste foi vou tentar fazer a aula das 6:15.
Não é aula, eu disse aula, mas era slot, tipo, pronto, tu tens slots para entrar.
Eu achei que também podia haver hipótese de teres aulas não. E ontem teres feito aulas e
Eu faço natação livre agora, não tenho... O único horário que havia para eu fazer era tipo às 9 da noite, que não apetece. Prefiro treinar nos horários que eu consigo, então ontem havia aquilo, depois é por slots, tens tipo 45 minutos para treinar e a seguir tens que sair para entrar outras pessoas. Já vou falar da piscina de natação livre que tem uma reclamação a fazer, uma irritação. Irritações. Também. Mas, basicamente, o que é que me acontece? O que é que eu acho que me acontece? Quando a piscina tem mais ondulação, porque está mais gente, ou quando eu, por exemplo, faço exercícios em que estou muito tempo a respirar só para a direita e depois faço outros a respirar para a esquerda, ou quando estou muito tempo a nadar crawl e depois nado uma ou duas piscinas costas, o meu cérebro, depois, tu tens os cristais, não é, alinhados, e se a tua visão não estiver... observar a mesma coisa ou observar o mesmo movimento que tu estás a fazer, por isso é que as pessoas enjoam nos barcos, porque o barco está a mexer e tu estás parada, não é? Então o teu cérebro confunde-se e os cristais dos ouvidos servem para te equilibrar e começam a atrofiar. Não é uma explicação muito científica, mas basicamente é isto. E eu acho que é um bocado isso. Ontem a piscina tinha muita gente a nadar à minha volta e tinha um bocado mais de ondulação. E provavelmente algum movimento que eu fiz que os cristais ou alguma coisa não bateu certo, e eu quando saí da piscina pensei logo, está aqui qualquer coisa que não está bem, eu acho que vai acontecer outra vez. Tomei banho e quando saí comecei a ficar muito mal disposto. E depois eu não posso fazer movimentos muito bruscos com a cabeça porque fico muito enjoado, muito nauseado. E quando cheguei a casa
nauseado é uma palavra bonita.
Tive que mandar a carga ao mar. E depois deito-me, durmo um bocado, descanso. Quando acordo, já estou melhor.
Já estavas melhor quando eu cheguei.
Mas depois, quando tu chegaste, eu levantei-me, fui-te abrir a porta. Vim para a cama, já estava outra vez a ficar tonto. Deitei-me mais um bocado. Mas já não adormeci. E depois comecei a melhorar. De manhã estava impecável.
Ainda bem, eu fiquei feliz.
De manhã estava impecável.
Eu fiquei feliz.
Agora ao final do dia voltei a ficar assim um bocadinho mais mal disposto, mas já estou fixe. Mas é horrível isto. Já fui ao otorrino fazer exames aos tímpanos e não sei o que, está tudo bem. Eu acho que é mesmo os cristais.
É um problema de cabeça.
É umidade. Uma reclamação muito rápida. Pessoas que vão para a piscina fazer natação livre. Há uma piscina que é para natação livre. Há uma piscina que é a pista rápida. Respeitem a pista rápida para pessoas como eu, que não sou rápido, mas sou mais rápido do que as pessoas que vão para lá brincar com os filhos.
Ah, é isso que tens de explicar. É que da maneira que disseste parece que há uma pista de natação livre e uma pista rápida. E parecia que estavas a queixar-te das pessoas que iam nadar, mas que nadavam devagarinho.
Não, não é essa está tudo bem. Agora... No outro dia, por exemplo, sábado, estava a chover muito, estava muito vento, não sei o quê, eu tinha um treino de bicicleta, não fui fazer, substituí por um treino de natação, um bocadinho maior. Fui nadar, tentei um horário assim mais perto do almoço para apanhar a piscina mais ou menos livre, horrível, cheio de gente. O que é que acontece? Fim de semana, as pessoas vão para lá com os filhos brincar. Havia duas piscinas, uma para pessoas recreativas e uma para quem queria nadar um bocadinho mais rápido. E diz lá, pista rápida, pista
não rápida,
natação livre. Eis que as pessoas ocuparam toda a piscina com brincadeiras de bebés. E eu tinha que optar, então fui para a piscina. Curiosamente, a piscina que estava mais vazia era a de natação livre, porque a piscina rápida estava com imensas crianças e pais. Eu pensei, vou para a piscina lenta, nadar rápido, porque é que tem mais espaço. Fui. Começaram a chegar mais pessoas e, entretanto, já não havia nenhuma pista rápida. Já eram todas lentas, porque estava imensa gente a ocupar todas as pistas. E eu pensei,
e o
bem...
O que tu fizeste?
Comecei-me a irritar, porque eu não estava a conseguir nadar. Comecei-me a irritar. Ninguém está a respeitar nem a rápida, nem a lenta, nem o caraças. Vou tomar uma posição.
Vou nadar aqui à
grande. Não, chamei o nadador salvador e disse, qual é a pista rápida? E ele encolheu os ombros. Ele, é esta que é que está assinalada. E eu, mas está tudo uma balda. Não queres...
Uma rebaldaria.
Não queres tomar uma atitude de nadador salvador de piscina, que está aqui apenas a mexer no Facebook, porque não tem nada para fazer, não é? À partida quem vai para a piscina nadar, sabe nadar. Pode, ele está lá só mesmo sentir, para...
Imagina que está os enjoos dos cristais. Posso sentir-te mal na água e vais...
Certo, certo.
Ainda vais precisar dele um dia.
Espero que não. Ainda bem que ele lá está, tem que estar. Mas pronto, pelo menos deviam organizar um bocado as coisas. Dizer assim, olha, crianças, passe para aquele lado, se faz favor. Eu pensei, ai, ninguém vai organizar nada. Então, se aqui diz pista rápida, eu vou nadar rápido.
Vou dar patadas aqui. Esta gente toda.
Não foi dar patadas, mas pus-me a nadar rápido.
Quis-me ter-se à frente, olha.
Não, quis-me ter-se à frente, não, mas... E eu estava... O meu treino estava a ficar muito prejudicado porque eu não estava a conseguir nadar. Nadei para incomodar. Não é para incomodar, mas era para as pessoas perceberem.
Foi para causar.
Não, para as pessoas perceberem que aquilo ali era um sítio para quem queria treinar e não para quem queria brincar com crianças. E pronto, algumas pessoas perceberam, outras não. E eu saí frustrado porque não consegui nadar. Pronto, foi esta a minha irritação. Portanto, respeitem as pistas rápidas. Tentem, mesmo que vocês nadem lento, mas quiserem, pronto, vão para a pista rápida fazer um treino corrido. Não estejam lá, tipo, a fazer hidroginástica no meio da pista rápida, porque senão não faz sentido.
Compreendo.
Era só isso. Pronto, superstições, vamos a isso?
Tens superstições de entrar na água?
Zero. Só penso assim, espero que não me magoem os cristais. Que não me alterem os cristais.
Só quero que os cristais não se abanem. É isso.
É a única coisa que eu penso.
Olha, temos muitas superstições.
Com caraças.
Acho que algumas... Olha, tem aqui uma que muita gente fala.
Sim.
Superstições. Tiveste alguma superstição para começar no 00, por exemplo? Trabalho novo. Uma roupa.
Zero.
Nada, entraste com o pé direito lá.
Nem
nada.
Pensei nisso.
Zero, não tens nada. Tipo, não pensaste nisso. Na roupa.
Zero, nada. Não pensei sequer nisso.
Engraçado. Não acho que eu pensaria, que... não sei.
Não, porque é entrar num trabalho, tipo, é por ser a primeira vez. Não pensei nisso.
Sei lá, o síndrome da última vez também pode haver o síndrome da primeira vez.
Eu tenho superstições para, por exemplo, coisas ou ações de trabalho que são muito importantes.
Tipo?
Entrar em direto.
O que é que fazes?
Eu não te sei dizer o que é que eu faço, mas eu, não é uma superstição específica, mas se, por exemplo, uma rotina me fizer correr bem um direto, eu tento que a rotina não fuja muito da próxima vez àquela que me correu bem. Tipo, se eu fui deixar o computador primeiro no sítio, pus lá as coisas já montadas...
Repetes isso?
Eu tento que na próxima vez, quando eu for lá àquele sítio fazer um direto, por exemplo, um jogo, tento que deixe primeiro o computador... Não, não, não. Porque se eu fizer uma rotina diferente, não é que me vá correr mal, mas eu sinto que já não estou a fazer bem.
Já não vais com uma segurança.
Não é a mesma coisa. E por isso aí, quando o trabalho depende de uma performance, uma narração... um direto, alguma coisa assim, eu tento ganhar zonas de conforto a partir das minhas rotinas. Não é entrar com o pé direito nem nada disso, mas eu gosto de fazer, por exemplo, jogos no estádio. se eu me esquecer dos óculos, já é uma coisa que me deixa desconfortável. Se eu não puser o computador...
Mas
eu
não tenho que ser os mesmos óculos.
Se eu não começar o
tem
direto...
Tem que ser os mesmos óculos. Tipo, quando eu fiz não. Foi aqueles óculos.
Não.
Pode ser quaisquer óculos.
Eu gosto de fazer de óculos porque eu sei que me vai cansar menos e vou ver melhor. Se eu não consegui, no estádio, fazer logo o setup do computador, tipo, pôr a Wi-Fi, abrir as páginas do jogo que eu quero abrir, pôr os 11 iniciais já...
Que páginas é que tu abres?
O 00.
00.
Pôr os 11 iniciais logo disponíveis, ter as minhas notas organizadas. Se eu começar o jogo porque alguma coisa correu mal, sem isso já vou começar sem confiança. Agora não sou, agora vou começar com o pé direito, vou dizer a mesma palavra, não sou disso, está a ver? Não me lembrei de entrar no 00 com o pé direito sequer.
Olha, aqui uma superstição que eu não faço, já ouvi falar, mas nem sei exatamente o que é que significa, que muita gente fala, que é não pôr os talheres cruzados.
Cruzados?
Sim.
No prato, será?
Deve ser um em cima do outro, sim, quando está a comer, tipo, nunca cruzar os talheres. Muita gente fala sobre isto. Vou ver aqui o que é que significa isso. Não sei o que é que significa talheres cruzados.
A Mariana abriu o Google e apareceu a minha foto no 00.
Com 17 anos.
Com 17 anos.
E cabelo degradê. Talheres cruzados. O que é que significa? O descanso dos talheres na refeição diz muita coisa.
Pois, isso é... Mas não. Isso eu sei, as regras.
Significado... Azar. Talheres cruzados dá azar. Vamos saber o que é que é. Ou tesouras abertas. Eu não sabia disto. Eles mandam... Hoje em dia, diz que pode dar zaragata no seio familiar. Será isto?
Zaragata?
Zaragata.
A palavra é zaragata.
Zaragata.
Aí armou-se uma zaragata.
O sinal de briga e sangue derramado. Que engraçado. Eu também acho que não tenho por hábito cruzar os talheres, naturalmente. Mas nunca teria essa preocupação.
Mas agora vou ter. É que a partir do momento que me chamam a atenção para alguma coisa, eu...
Agora, com talheres cruzados, não pode ser. Zaragata.
Zaragata familiar.
Não pode ser. Passar por carros funerários. Não é uma superstição, não é? Tipo...
Mede impressão, se
calhar. É desconfortável. Para ti é desconfortável.
Eu percebo... Não é, mas eu percebo o que dizes. Eu percebo o que essa pessoa diz.
Porque a Paula... Podemos chamar-lhe Paula. Não vou aqui dizer o nome de ninguém, porque há aqui superstições muito pessoais. O passar é tipo desconfortável, mas há aqui mais à frente, eu devia ter organizado isto, que eu já vi isto um bocado.
É tipo passar pela polícia.
Por exemplo, há aqui quem diga, vou ver se encontro, que quando passa pelo carro funerário se benze, para não ser a próxima a ir. Tipo, pode ir o outro. A sério, já vi, eu vi aqui também. A mim deixa-me um bocado desconfortável, mas não faço nada quando passo, tipo, dá aquele desconfortozinho, não sei explicar. É mesmo.
É, eu evito olhar muito. Se alguém a observar, queres vir? É como se tivesse alguém a dizer assim, queres vir?
Mas tu evitas para ver se tem caixão ou se vai vazio?
Sim, evito.
Olha, outra Paula que diz, quando vejo um carro funerário, benzo-me. Vês? Há outra Paula que tem essa cena com os carros funerários. Nos aviões, ver se tem colete salva-vidas debaixo do banco. Nunca faria. Vi. Eu nunca faria isto. Eu não vi nem nunca faria.
Eu nunca vi.
Porque eu acho que se eu souber onde é que está, há mais probabilidade de ter que vir a precisar de usar.
Então preferes procurá-lo na hora da aflição?
Não vai acontecer isso, amor. Se consigo qualquer coisa, já fomos. Ninguém. Quantas pessoas já usaram coletes e salvaram? Uma.
Não
sei. Só vi uma amaragem no Rio.
Nos Estados Unidos, não foi?
Hudson, como é que se diz? Eu não sei dizer. Acho que é Hudson. Anda a falhar às aulas da Babel. Hudson ou Hudson. Não sei. Tanta gente a corrigir.
Mas há um filme sobre isso até.
Para ninguém. Calçar sempre a meia e o sapato do pé direito. Como é que tu calças? Meia, sapato, sapato? Ou meia, sapato, meia, sapato?
Meia, sapato, sapato.
Até porque agora calçamos os sapatos mesmo no fim, não é? Porque a casa tem pó.
Pois. Mas se é sempre tiveres... meia, sapato, sapato. E a ordem é indiferente. Eu acho que calço sempre o pé direito primeiro, mas porque
havia aqui
por sorte.
Um rapaz, estou a tentar encontrar, que eu já li isto um bocadinho na diagonal. É o Ricardo, que diz, quando era atleta de voleibol e me estava a equipar, apertava sempre primeiro a sapatilha direita. Não é engraçado?
Não, mas eu no futebol também tinha superstições. Por exemplo, uma vez houve um jogo, eu acho que já contei isto ou não, Uma vez houve um jogo que me correu muito bem, quando eu era miúdo, tinha pai 15 anos. E quando eu fui tomar banho, tinha uma toalha que tinha uma raquete de ténis lá desenhada, vermelha e azul. E eu limpei-me aquela toalha e eu passei a achar que a razão de eu ter jogado bem tinha sido aquela toalha.
Mas tu tomaste banho só no fim, não foi?
Foi, mas eu passei a levar...
Mas não faz qualquer tipo de sentido.
Pronto, olha, como não faz sentido benzer-te quando passas por um carro funerário, que é que se te diga?
É verdade, é verdade.
Não é?
Sim. Mas podia ter sido antes, sei lá, tipo, imagina...
Não, por exemplo, eu joguei com as mesmas caneleiras grande parte da minha carreira futebolística. Jogava com as mesmas caneleiras. Por exemplo, houve um ano ou dois que eu usei fita no cabelo. Usava sempre a mesma fita nos jogos. Tentava levar sempre aquela toalha. Lá está, são superstições. Perguntas-me porquê. É uma superstição, é uma estupidez. Mas é, dá-te conforto.
E o Ricardo estava a dizer aqui: depois tornei-me treinador e usava sempre o mesmo polo nos jogos mais importantes. Lavado, claro.
Repara no Sérgio Conceição. Ele usa sempre o mesmo polo.
Não sabemos se é o mesmo, se é igual. Aquilo é marca Porto, devem ter vários. Digo
sim,
eu.
Mas é. O Sérgio Conceição é muito supersticioso. Dos treinadores portugueses, ou de Portugal, dos que eu reparo, é o. É dos mais supersticiosos, tem imensas também.
Eu acho que no futebol há imensas.
É, no futebol há muitas
mesmo. Mas é para quem joga e para quem é adepto.
No futebol há muitas.
E para o adepto também. Aqui, quando o Porto perdeu, jantamos na sala de jantar. Desde o jogo com o Arsenal, que jantamos na cozinha. E agora estão lixados. Devem ter jantado na cozinha também no domingo, de certeza. Aqui a Joana diz, imensas com o Sporting, lá está. E não sou jogadora, sou só fervorosa adepta. Até tenho vergonha de partilhar. E não partilhou, mesmo.
No futebol há muitas, aqui, no futebol há muitas.
A família não se pode contactar enquanto joga o nosso clube para não dar azar. Isto é recorrente em todas as famílias. Em minha casa, na minha família, são todos esportistas em geral. E depois, tipo, tenho uma tia, que é a tia Graça, que ainda por cima é casada com o tio Fini, mãe da Joana e da Marta, os três fervorosos esportistas, que não é de clube nenhum. E como não é de clube nenhum, gosta de chatear os da casa, não é? Então, se é tu do Porto, ela vai chatear a dizer que gosta do Benfica, não é? Só para chatear. E ela tinha muito hábito, quando estavam a haver jogos, e nós não estávamos nos estádios, tipo, ligar para a minha casa, para falar com o meu pai, com a minha mãe. E criou-se essa superstição e esse mito, que sempre que a tia Graça ligava, o Porto sofria um golo. Então, a certa altura, se tocava o telefone, que não era o telefone fixo, ainda não eram os telemóveis, sempre que era, ah, a tia Graça desliga, ela desliga, ligamos só no fim do jogo, desliga quando é a tia Graça. Portanto, isto acontece em família. A tia Graça tinha o poder do Porto sofrer golos quando ela ligava.
Não, no desporto há muitas, muitas superstições. No desporto há a expressão pé frio, que é quando alguém vai ver um jogo e a equipa perde, nunca mais vai. Aliás, no outro dia até vi uma história, eu acho que era no Vitória de Guimarães. Um adepto, um miúdo, que foi ver um jogo fora e o Guimarães perdeu. O Vitória perdeu. E então os amigos agora não o deixam ir ver nenhum jogo. E o Vitória está a fazer um campeonato espetacular. Portanto, o miúdo não vai mais ver jogos fora. No futebol há imenso os pés frios. E há imensas superstições. Tu foste ao futebol com a tua camisola do Pep, não foi? E o Porto ganhou, foste ao estádio.
Fui ao estádio com a camisola assinada e o Porto ganhou, porque eu já usei aquela camisola este ano a ver jogos Porto-Benfica, nos outros dois que perdemos, com a mesma camisola. Só que agora está assinada, portanto foi a assinatura.
Estás a ver?
Ou foi o facto de eu ter ido ao Dragão.
Ou foi o facto de ter ido ao
Dragão. É melhor repetir tudo. O pior é que eu fui fazer uma experiência com a Superboc, que me levou a relvado, vi os jogadores entrarem em campo, estive lá no relvado e tudo. Portanto, isto para reunir estas condições todas é o que vai ser necessário para voltarmos a ganhar por 5-0 ao Benfica.
Estás a dizer que o Porto, se quiser ganhar outra vez, tem que te convidar para a experiência Super Bowl.
Como é que se chama as credenciais que se leva para os estádios? Tem que ter uma credencial tipo
de época.
De época. Porque eu ir sempre lá e repetir todos os passinhos que eu dei. Para correr muito bem. E eu acho que o Sérgio Conceição é supersticioso. Portanto, Sérgio, se me estiveres a ouvir, tá, sabes, arranja-me uma credencial vitalícia.
Muito bem.
Para eu ir sempre.
Fica a dica.
Fica a dica. Eu gosto muito desta da Rita. Ter os pés no ar, na descolagem e na aterragem. Não podem tocar no chão. Estás a imaginar? Sentada na cadeira do avião com os joelhinhos assim para o ar, para os pés não tocarem. Não é engraçado?
Força no abdominal.
Hã? É fixe, não é? Deve encostar os olhos ao banco da frente, só pode, que são é muito tenso.
Ou então está na janela a olhar, tem que levantar agora. E levanta.
Mas mesmo assim ainda demora um bocadito.
Demora.
Demora um bocadinho. Volume do carro tem de ir em números pares. Em situações muito excepcionais, ficar em múltiplos de 5. Estratégia para evitar acidentes. Fogo.
Tipo no 10, no 15, no 20.
Mas primeiro é número par.
Eu também não gosto... Mas o nosso carro, por acaso, agora acho que não diz. Mas eu não gosto quando vai tipo no 18.
A sério?
O volume no 18.
Nunca
reparei. Ou é no 15 ou é no 20. No 18
nunca pensei nisso.
Não me faz muito sentido.
A sério?
Mas não penso muito nisso. Eu sou muito distraído nessas coisas.
Mas pode não ser... Aquela diz aqui que é uma estratégia para evitar acidentes. Portanto, aí pode ser visto uma superstição. Se não, pode ser só uma mania, não é? A mim não me faz... Nunca reparei nos números do rádio. Nunca.
Também não é das coisas que eu reparo. Sim.
Nunca. As básicas. Bater na madeira 3 vezes para não ter azar. E cuecas azuis no ano novo.
Este ano não usei.
Mas bater na madeira a gente faz sempre isso.
Fazes quase que por hábito.
Faço, mas não é em todas as situações. Eu sinto, tipo, imagina, quando vais dar aquela uma mentirinha piedosa qualquer, sabes? Não te apetece ir a um sítio e vais dar aquela, assim, uma mentirinha piedosa. Pedro.
Está
toda a gente a ouvir. Se eu tiver que arranjar uma desculpa qualquer, nunca meto ali só barulho. Tipo, alguém ficou doente. Nunca foi Alice. Porquê? Começou a pensar nisso.
Porque pode calhar.
É, será que é uma superstição?
Se, eu acho que sim.
Eu prefiro sempre dizer que fui eu que fiquei doente ou que foste tu que ficaste doente, não é? Eu prefiro dizer que sou eu. Ah, não, eu que não me estou a sentir bem. Eu é que me abanam aqui os cristais. Alice, não.
Não, pois, porque pode mesmo acontecer. Depois costuma-se dizer, não é? O karma ataca e não queres que ataque a tua filha,
e,
não é?
E eu, tipo, bato muitas vezes na madeira quando falo da Alice. E temos comentado isso recentemente, que ela, felizmente, nos últimos tempos não tem estado doente. Olha, bati na madeira. Tipo, a gente diz isto e bate na madeira. Eu nunca, estamos a dizer isto e ela vai ficar doente amanhã, não é? E superstição é o quê?
Eu acho que... Isso é uma superstição, será?
O bater na madeira é.
Pronto, então é.
Sério?
Tenho sido comichão no olho. É, isso é uma superstição, sim. Mas também é bom senso, não é? Tadinha da menina.
Mas tadinha o quê? Nós é que estamos a mentir. Nós é que estamos errados. Pois, se estamos
a mentir, a culpa lá é ela.
Hã? Tadinha da
menina. E ela está a saudar. Quando é com saúde, não se faz isso, não é?
Porquê?
Porque vai que calha.
É, não, mas, tá, mas acreditas nisso, é isso que não. Eu estou a dizer.
Acredito.
Não é?
É uma superstição.
Sim, mas não é por tu inventares uma desculpa que a pessoa vai ficar doente, não é? Vamos ser lógicos, não é? À luz da ciência, a pessoa só fica doente se apanhar um vírus ou uma bactéria. Não é porque o pai ou a mãe mentiu sobre a sua condição de saúde.
E tu acreditas que há só ciência?
Eu acredito que há só
ciência. Então porque é que usas tipo pulseiras ou colares com aquele olho azul?
Não uso.
Mas já te vi.
Com o olho azul?
Sim, sim.
Não,
sim.
Não acredito em maus olhados.
Já vi esse olho azul por aí.
Não acredito em maus olhados.
Não acreditas?
Não.
Zero.
Não acredito. Não acredito. Ah, Pedro, é assim, tu vais-me perguntar. Ah, mas não acreditas em maus olhados? E estou a fazer uns maus olhados entre aspas. Então porque é que vais no avião e entras com o pé direito ou não sei o quê? Isso é uma superstição, é uma daquelas coisas que não tem explicação que eu faço porque me dá alguma tranquilidade. Mas, na verdade, eu acredito na ciência. E aquelas pessoas, ninguém, acho que ninguém deu essa resposta, mas no Brasil vê-se muito, e acho que cá em Portugal já que se começa a ver mais, que é tapar o umbigo com fita cola.
Ah, eu sei, já me falaste disso, sim.
Eu já te falei disso.
Eu já de picom fazia isso.
Não foi eu que te falei.
Foste sim.
Foi que viste.
Sim, mas tu fala, eu não reparei, tu é que falaste isso na altura.
Há quem tapa o umbigo para evitar de más energias.
Lá está. É uma substituição como qualquer outra. Eu acredito meio nisso, nas más energias, sabes? Acredito.
Subam-te energias.
Não, mas acredito... Olha, por exemplo, hoje de manhã fui correr e passei por uma senhora sinistra que estava junto à praia, sentada, com um terço na mão. Olhos pintados de preto. A senhora claramente estava estava desequilibrada.
Coitada, a senhora pensava, estou com... Olha, com alguém doente na família a rezar.
Não, não, a senhora estava desequilibrada. Estava desequilibrada, tu vês perfeitamente. Olhar assim fixo. Pronto, devia estar com alguma condição psicológica. Mas estava ali na praia e eu evitei olhar para ela. Ela ficou a olhar para mim e eu não olhei para ela, não consegui olhar para ela nos olhos.
Mas isso é o que é constrangedor.
Não é constrangedor, sei lá, ela... Ela começava a dizer, a passar-me coisas. Vai de retro.
Que passar-te coisas?
É isso, tipo esses maus olhados, sei lá. Há pessoas que sacrificam coisas e testam.
Tu fazes tipo figas quando estás com alguém ou assim
não,
alguma
não,
coisa?
Isso não,
não, faço, não fazes figas.
Não faço. Isso não faço. Mas, por exemplo, esta senhora não conseguia olhar porque achei que ela me ia
sugar energias,
ia mandar coisas para cima.
Caraças. Olha, isto é o que estavas a dizer. Quando uma coisa corre bem, se faço algo semelhante, tento fazer igual como fiz da primeira vez.
É, mas isso é um conforto mental de tu já ires confortável a... Parece que fazes ali a tua parte que tu podes controlar.
Passar por baixo de painéis ou pontes dá azar. Ih, Inês, estava lixada a quantidade de vezes que eu passei por baixo da ponte para ir levar a Alice à escola em Lisboa.
Não, isso também não acredito. Não gostava, por exemplo, não gosto quando passam por cima das minhas pernas, que diziam que eu ia ficar pequenino. Ainda hoje tenho essa impressão.
Quando o quê?
Passam por cima das minhas pernas.
A sério?
É.
Não era quando... Quando passavam por cima da tua cabeça, tipo...
Também.
Quando somos pequeninos, tipo, crianças, tipo 1 ano, 2 anos, a gente às vezes na brincadeira passa por cima delas, não é?
Sim, sim.
Dizem que é isso, não é?
Mas, por exemplo, estás sentado no chão e alguém vem e passa por cima das tuas pernas. Também não gostava. São aqueles mitos que ficam quando és pequenino e dizem, ah, não passes, vai ficar pequenino. E tu ficas a acreditar
naquilo. Mas tu ficaste grande, amor.
Fiquei.
Ficaste grande.
Fiquei extremamente grande.
Ficaste muito grande.
Fiquei lindo.
Não te passaram enorme por cima das pernas muitas vezes, amor. Não te passaram. Ficaste grande. Tento nunca tratar de assuntos importantes à quinta-feira. Chamem-me doida.
À quinta-feira? Que específico.
Vês?
Porquê?
Não sabemos. À quinta-feira.
Se fosse à sexta, eu dizia que era normal.
Porquê? Tipo, fica para
resolver alguma coisa. Sim, fica para a segunda,
não é?
Mete-se o fim de semana.
Quando o Sporting está a ganhar, não mude posição o resto do jogo. Coitada da Magda. Imagina, lá amarrar o cabelo e em cima marca um golo. Ai, parou! Ficou com a mão em cima a agarrar
o... Com os braços no ar.
O puxo. Fechar a porta às chaves e empurrar para garantir que ficou fechada.
Isso não é superstição, isso é trauma.
É mania.
Mas eu também tenho. Eu penso 10 vezes se eu tenho mesmo a chave na mão e quando olho para a minha mão e está lá a chave, eu penso, é mesmo esta chave. Posso fechar a porta? Seguro que eu posso fechar a porta. E fecho.
Olha, a Andrea diz, quando mudo de trabalho, tenho de comprar roupa nova e entrar com o pé direito.
Não fiz isso.
Vês? Nem roupa nova, nada.
Nada.
Nada. Que a Rita diz, pedir sempre um desejo quando vejo horas iguais. Tu pedes.
Há imensa gente que partilha cena. O ecrã quando calha, 11h11, 12h12. Olha, 12.
Eu vou dizer, a minha aparece montes de vezes, o 22h22. E o Diogo também lhe acontece. E o Diogo é a pessoa que eu conheço que acredita em vida... Fora da Terra. Eu também acredito. Mas de resto, eu acho que nós não somos os
viver únicos no mar.
A viver aqui.
Sim.
Mas ele acredita que eles têm contacto, mantêm contacto com ele. E, portanto, ele dizia, quando viu ao 22, deixa eu ver se há um... O que é que diz aqui o Google, do 22 e 22? O que é que significa? Eu nunca ligo nenhuma, mas a mim também... Horas iguais. Grandes realizações esperam por você. As horas iguais estão carregadas de significado. De fato, o número 22 é dos mais poderosos e é um dos números mestres, como o 11 e o 33. Mas 33 e 33 não dá jeito, não é? Não funciona muito bem.
Não.
Não é? O que significa ver sempre as horas 22 e 22? E para mim, significa que a gente não está acordado.
O que é que significa?
São considerados um momento auspicioso na numerologia. Elas simbolizam a união e a cooperação entre duas pessoas, grupos ou forças opostas. Estas horas representam um momento de equilíbrio e harmonia, em que os opostos se encontram e se complementam. Espremidinho, espremidinho.
Basicamente são... É tarde.
Não dá nada,
é uma
não é?
Hora chata.
22 e 22 já está na hora de ir para a camita.
Já.
Porque vais correr no dia seguinte de manhã. É isso, não é?
É, sim, senhora.
É o que significa.
Mais superstições.
Mais superstições. Nunca deixar os telhados cruzados. Entrar no ano com o pé direito ao pé coxinho. Eu também tive isso durante uns tempos. Eu tinha que saltar da cadeira. Estava na cadeira e tinha que saltar com o pé direito no chão, portanto, e o pé esquerdo para trás. Era o pé coxinho com o pé direito. E tu?
Não tenho nenhuma no ano novo.
Nada?
Nada. Usei durante algum tempo as mesmas cuecas. As mesmas cuecas não, as cuecas azuis.
Mas usavas antes de chutar?
Usava cuecas novas. Novas. Não propriamente azuis.
Eu tenho sempre a dúvida se é noite, do 30 para o 31, se é no dia 1.
Dúvida eu ando nos dois dias.
Com as mesmas?
Com as mesmas. Estou a brincar. Não, passo tipo a noite e depois o dia a seguir...
Mantenho,
pelo menos de manhã.
Tenho sempre que tocar na parte de fora do avião antes de entrar para que tudo corra bem. Na parte de fora.
Estica tipo a mão, não é?
Então... É, mas imagina que eu tenho pela manga. Como é que fazes?
Não tocas.
Pois.
E rezas muito.
É lixado. Isto não podemos ter esta. Sem manga é muito difícil. Avião, levantar voo, mão sempre no banco da frente.
Muita gente com superstições nos aviões.
Muita gente. Uma amiga uma vez partilhou comigo que só conseguia ter o volume de rádio em números pares. Olha, vês?
Se calhar era aquela amiga.
Não, se calhar era. Aqui, sabiam que nos aviões não há fila 13 e no hotel Holiday Inn em Gaia não há piso 13?
Esqueceram-se.
É por causa das superstições.
Sim, sim, sim. O número 13 é...
Há 13 nos aviões.
Não sei, nunca reparei. Mas o número 13 é uma superstição de muita gente.
Não sei, olha, aqui acredito muito no poder negativo das sextas-feiras dia 13. E bate na madeira quando se fala em tragédias.
Muita gente faz isso também.
O quê?
Quando se fala em coisas más, batem na madeira.
Isso, bater três vezes na madeira. Abrir um chapéu de chuva em casa atrai problemas.
Essa também não gosto. A Alice às vezes quer abrir o guarda-chuva em casa e eu não gosto que ela faça isso.
Mas porquê que atrai problemas?
Porque sempre ouvi isso, que dá azar. Dá azar abrir o chapéu de chuva em casa.
Nunca... Acho que já ouvi, mas sei lá, já ouvi muita coisa. Também ouvi dizer que não se podia cortar as unhas a seguir ao almoço e ao jantar. Nunca...
Essa é a mesma de tomar banho com a digestão por fazer.
Mas essa podia fazer mais sentido, a digestão.
A minha mãe mete-lhe muita confusão que a Alice come laranjas à noite.
É verdade. Há pessoas que... Alice e nós.
Ela
também não come laranjas à noite, não é?
Pois não. Mas acho que é uma questão de digestão.
Dizem que havia um provérbio, não era? Qualquer.
A laranja à noite mata. Como é que é?
Manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata.
Mas como é que a laranja sabe que dia é, que altura do dia é?
A laranja não sabe.
Pois.
Nem o teu estômago.
Pois.
Também não sabe. Não sabe as horas. Sabe ler, não. Não colocar dinheiro em cima da mesa dá azar. Já ouviste isto?
Não, essa nunca tinha ouvido.
Nem ouvido. Dizem é muito que é os das carteiras. Não se pode pousar a carteira no chão que o dinheiro foge. Eu ponho imensas vezes a carteira no chão.
A carteira tipo de sair à rua, a carteira do
ombro. A carteira mala, sim. Põe a Lisboa mala no porto de carteira. Não é o porta-moedas, é sim. A carteira.
Pois pões imenso.
Põe imenso.
E o dinheiro foge, de facto.
Mas isso acho que fugiria na mesma se estivesse em cima do móvel, na verdade. No avião, olhos fechados na descolagem e aterragem. Eu acho que também, se calhar, às vezes fecho os olhos. Quando aquilo está a banar muito, eu também fecho os olhos. Pedir os desejos nos números. Sacudir a toalha da mesa fora de casa depois de anoitecer, não pode ser.
Ui, essa faço sempre. Sacudo sempre à noite.
A toalha. Não sei. Ao levar os convidados a sair da nossa casa, nunca deixar que sejam eles a abrir a porta. Devemos ser sempre nós para que eles voltem. Eu não conhecia isto, mas quem me ensinou isto foi a Patrícia Cruz. Sempre que eu vou à casa da Patrícia, ela não me deixa abrir a porta. Diz que tem que ser ela que é para eu voltar.
Pois.
Mas eu não faço isto aqui em casa.
Já tinha ouvido essa também da Patrícia, sim.
Tu fazes isso, não fazes?
Não, eu nunca me lembro.
Nós somos tão antissociais, a gente deixa a gente abrir a porta, que é para ver se nos dão sucedo.
Não, nem sabia dessa.
E da vossa vida. Uso sempre um terço quando estou com alguém que me suca as energias. Tomo bem com sal.
Boa.
Sério? Quando sonho com ratos, é porque alguém próximo está grávido.
Há pessoas que isso bate certo, os sonhos. E que vão ver o significado, não sei o quê.
Eu nunca me lembro dos sonhos.
É, eu raramente. Só se for muito marcante é que me lembro. Eu raramente me lembro.
Nunca ofereceram um porta-moedas a ninguém sem levar já uma moedinha.
A sério? Tens que dar dinheiro também?
Uma moedinha. Pode ser 2 cêntimos. Aquelas pretas que ninguém gosta. Mas o que é dar prosperidade? Não sei. Dizem que... Não, lá está. Aqui a Filipa deve achar que dá azar. Ou não oferecer com uma moedinha.
Não sabia.
Também não devemos oferecer relógios a pessoas amadas.
Já te ofereci o relógio? Não, acho que nunca te ofereci.
Já me ofereceste um relógio, sim senhora.
Porque quer dizer que tens os dias contados?
Não sei, pior que isso, é que dizem que quando os noivos... Tipo, não há aquela regra que tipo, o noivo oferece o anel noivado e depois a noiva tem que oferecer um relógio. Não faz sentido.
Porquê?
Então, ah, por causa dessas... Não se deve oferecer às pessoas amadas.
Pois, eu nunca tinha ouvido essa de oferecer um relógio.
Não é?
Eu não recebi. Recebi dos seus pais.
Então, dos meus pais... Conta. Quem deles é meu, quem é meu é deles. Okay. Foi os meus pais que te deram, foi os meus pais que te deram. Mais coisas. Entrar com o pé direito no avião, benzer-me quando aperto o cinto e quando o avião começa a andar e quando acelera para descolar. Cara, a malta que se é benzer tanto. Eu acho que afinal me porto bem nos aviões, Pedro.
Não portas, não. Afinal, tu és uma pilha de ansiedade.
Não sou nada. Afinal, acho que me porto bem. Não contar nada antes de acontecer. Faz isso ou não?
Devia fazer. Por acaso, essa, agora que falam, é algo que eu falho muito e que às vezes me arrependo.
Tipo?
Contar coisas antes de se efetivarem. Arrependo-me.
Posso dar um exemplo?
Não.
Quando é que isso aconteceu que te arrependeste?
Por acaso não me arrependi.
Top.
Mas tenho sempre medo.
Tenho sempre medo. Mas
de falar antes do tempo.
Mas achas que as pessoas podem ter alguma influência?
É pá, essa cena dos maus olhados e das energias, não curto muito arriscar. Sobretudo quando é coisas que eu quero muito que aconteça. Vou contar a alguém e depois vai que não acontece. Não, curto, não gosto muito. Não...
Ah, a Catarina diz aqui, as novas conquistas não se contam a ninguém até estarem finalizadas.
Pois.
Eu também não tenho essas cenas.
Eu, por acaso, recentemente aconteceu-me e eu fiquei a pensar se devia ter feito. Mas pronto, já está feito, já está.
É, vais-me dizer a mim o que é, que eu não sei do que estás a falar. Parece que é um...
Se Deus quiser, vai acontecer em breve, mas...
Parece assim uma cena muito específica e não sei do que é que estás a falar.
Sim, eu conto quando acabar o episódio. Lá está, não quero contar aqui porque...
Ah, que é para as pessoas não saberem.
Que é para as pessoas não saberem.
Se és sempre eu abrir a porta antes de uma pessoa que me veio visitar sair para ela voltar, ok... E a WC a meio de jogo para o Porto marcar. Fazer sempre o mesmo caminho até ao estádio. Lá está. Isto do futebol tem muitas. Deixa eu ver. Tenho vergonha desta. Esta é muito boa. Cantar em jejum dá azar. Vai acontecer alguma coisa má durante o dia.
Cantar em jejum. Já viste que a pessoa se levanta da cama com uma música na cabeça a fazer força para não cantar? Mas pensar na música conta?
Não sei. A Ana é que pode dizer. A Ana é que pode dizer. A Mia diz, descruza as pernas para concluir uma compra online. Sério?
Que específico. Descruza as pernas para concluir uma compra online.
Mas se não descruzar, o que é que acontece?
A compra não chega.
Extravia-se.
A compra não chega.
A compra depois não é útil. Vem com defeito. Oh, Mia, tens que especificar.
Fogo.
Sério. Ai, meu Deus. Só tenho superstições do futebol. A roupa que levo é sempre a mesma. Há uma história de uma pessoa que nós conhecemos que consta a lenda que ela leva sempre as mesmas cuecas para o dragão.
Eu conheço?
Conheces. Reza a lenda. E muita gente que nos ouve também conhece. Por isso é que eu não vou revelar quem é.
Eu acho que sei quem é.
E a pessoa que supostamente leva as mesmas cuecas para o dragão também nos ouve. E aposto que já mandava uma mensagem a confirmar se é verdade ou não.
Eu acho que sei quem é.
É verdade.
Eu acho que sei quem é.
O meu pai começa o jogo com o cascol na perna esquerda e cada vez que é golo muda de perna.
Caralho.
Espetacular. Quantas vezes é que ele mudou no domingo, hã? Esquerda, direita, sabes esquerda, direita, é esquerda.
Não sabes se ele é portista?
Não interessa, eu quero imaginar que sim.
Já.
Quero imaginar que sim. Fazer figas quando passo no meio de um casal.
Ai, e porquê?
No meio, no meio. Tipo, com licença, eu vou passar, com licença.
Tipo, no passeio.
Não sei. Levantar os pés quando passo uma ponte, vês? Este exercício da rapariga que levanta os pés no...
Ah, esse eu conheço, muita gente também fazia. Quando eu jogava, íamos de autocarro, sempre passávamos no, nas pontes, a malta levantava os pés.
E como é que segurava os pés? Com as mãos?
Não, tipo, levantavas os pés.
Mas isso fica a dor abdominal.
Oh, sim, só tipo...
Ah, lá para baixo da gama e tu vês.
Ah, não, aí tinhas que segurar em algum lado.
Ah, pois. Isso não é fácil. Não é? Quando entro no avião, entro de pé direito e bato 3 vezes levemente no avião. Pá, a tudo. Não varrer os pés, quero muito casar. E do ano novo,
nota no bolso. Ah, essa é clássica.
O quê?
A de varrer os pés, não casas.
É, não é? E a minha tia Graça dizia outra coisa, é que quando fazia um bolo, dizia que quem comia a fatia do canto, o cantinho do bolo, tipo, quando não são bolos redondos, são bolos de tabuleiro, sim, dizia que para comer o cantinho, para comer caladinha, para casar cedo.
Epá, já estamos a ir por caminhos muito estranhos.
Levar comigo um objeto tipo amostro, deve ser, sei lá, tipo uma coisa pequena, simbólica, em ocasiões especiais ou importantes.
Eu sou muito básico. É a conclusão que eu chego depois deste episódio. Eu não tenho superstições nenhuma, se calhar devia ter. Mas sou muito básico, eu não tenho quase nada, nem aplico quase nada.
Olha, tenho um recipiente com sal num armário do trabalho para absorver o mau olhado.
Estás a ver?
Nada disto, não tenho nada disto. Não contar os projetos, coisas boas que temos em mente, porque estrago. Porque as más energias estragam. Mas o que é isto das más energias?
As pessoas lá saberão. Que é lazai, lazai.
Tu tens mais energia com as outras pessoas?
Não sei.
Se alguém disser, vou fazer isto, tu ficas ali.
A inveja é um sentimento feio.
Que não aconteça.
A inveja é um sentimento muito feio.
Sério? De manhã, ao sair da cama, o primeiro pé a tocar no chão é sempre o direito.
Nem me lembro
disso. Nem penso nisso, não é?
Nem me lembro disso.
Não é? Também não penso. Não consigo adormecer sem saber as horas.
Mas isso não é bem superstição, isso é mais mania.
E muita gente fica chocada quando eu passo o bebê por cima da mesa. Lembras-te, uma vez também disseste isso quando te passei a Alice.
Sim. Aí são coisas antigas, já vêm dos pais. Não sei propriamente o que é que... Mas é daquelas coisas que, não sabendo propriamente o que é que significa, mais vale não arriscar.
E uma tia minha não se senta na mesa se formos 13.
Como sim.
Como à parte ou espera. Como as 12 passas na passagem de ano, normalmente repito os desejos, pois eu nem consigo comer 12 passas. Mas isso dos 13 pessoas na mesa, na minha casa também se diz.
É comum.
Mas dizem que se pode pôr tipo um prato extra. Não precisam estar tiverem 13 pratos, põe-se 14 pratos, mas só se sentam 13 pessoas, já dá.
Se é aldrabar a regra.
Já dá. É contornar as energias, não é? Lá, as energias chegam, ah não, estão aqui 14 pratos e vão-se embora. Não olham, contam as cabeças, só contam os pratos. Ando com um terço no carro e não tiro. E não tenho papel de declaração amigável.
Aí eu também não tenho.
Porque assim que sei que se o puser devo ter logo um acidente. Pois. Isto é a minha teoria dos aviões, estás a ver? Está certo. Faz sentido. Pedro quer acabar.
Estou cheio de dor de cabeça.
Está-me aqui a fazer assim.
Estou cheio das cabeças, não estou a conseguir mais.
Não estás a conseguir mais.
Já então. É tarde e eu estou mesmo cansado hoje.
Então pronto. Então vamos terminar
assim. Queres fazer uma conclusão? Esta eu sinto-me triste. Básico. Sinto-me básico. Não tenho superstições.
Pronto. Então está bem. Vamos acabar. Pega. Mas podes terminar tu. Não faças essa cara. Estás a fazer uma cara triste. Não vamos acabar assim mal.
Não, estou-te a pedir para fazer uma conclusão.
Não tenho conclusão para fazer. Qual é a conclusão que tu queres tirar?
Tens superstições?
De superstições. Eu já contei as minhas dos aviões e estava aqui a ler algumas que, com as quais me identifico mais ou menos. Não tenho... Acho que não sou uma pessoa muito supersticiosa porque não tenho... Sei lá. esta coisa de não acreditar nas más energias e assim, portanto não sou mega supersticiosa, acho que sou supersticiosa quando não controlo as coisas e preciso-me agarrar a alguma coisa que me dê algum conforto, que é o caso dos aviões.
Foram superstições giras, acho que recebemos coisas giras. Eu não tenho muitas a acrescentar, mas identifico-me com duas ou três que vieram assim meio de infância, mas que hoje em dia não ligo quase nada. Sinto-me muito básico ao nível das superstições. Então comecei um trabalho novo, não levei roupa nova, nem comecei com o pé direito.
Nada.
Nada.
Caraças.
Não é? É verdade.
Pronto.
Olhem.
Vamos tratar do Pedro.
Estou assim choquinho, estou com dor de cabeça. Para a semana vamos gravar num sítio novo, não é? Se gravarmos.
Para a semana vamos gravar.
Vamos gravar
num seguramente.
Sítio novo. Depois contamos.
Ok.
Não vamos poder estar em casa?
Não é um projeto de XPTO, malta. Não podemos contar. Não estamos a contar com as vossas más energias.
Não, vamos gravar num sítio novo porque não vamos poder estar em casa para a semana porque vão fazer aqui umas intervenções, então vamos ter que mudar de casa. Mas nós depois contamos tudo no próximo episódio.
E não percam o próximo episódio.
Porque nós...
Também não.
Beijos.
Tchau.
Tchau.